Parlamento rejeitou hoje os projetos de resolução do Bloco de Esquerda, Partido Comunista, Livre e PAN, que recomendavam ao Governo a suspensão ou o cancelamento das concessões de exploração mineira de lítio em Boticas e Montalegre. Sem uma grande mobilização dos municípios das terras de Trás-os-Montes, não haverá dinheiro para revitalizar o complexo agroindustrial do Caixão. O recado do Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Norte foi deixado em Mirandela e não agradou à autarca local. O Estatuto de Proteção do Lobo vai cair. A Comissão Europeia vai pedir a redução junto da Convenção sobre a Vida Selvagem e os Habitats Naturais na Europa. O Parlamento rejeitou hoje os projetos de resolução do Bloco de Esquerda, PCP, Livre e PAN, que recomendavam ao Governo a suspensão ou o cancelamento das concessões de exploração mineira de lítio em Boticas e Montalegre. Os projetos de resolução apresentados por estes partidos contaram com os votos contra do PSD, PS, CDS-PP e Iniciativa Liberal, bem como com a abstenção do Chega e dos dois deputados do PS, que foram eleitos pelo Círculo Eleitoral de Vila Real, Fátima Correia Pinto e Carlos Silva. O projeto de resolução do Bloco de Esquerda recomendava a suspensão dos processos de mineração previstos para Boticas e Montalegre, mas também para a Serra de Argemela e para a Lixa. Já o PCP recomendava ao Governo a suspensão da exploração de lítio na mina do Barroso, em Boticas, enquanto o PAN propunha a suspensão da vigência do contrato de concessão de exploração desta mesma mina e o apoio às iniciativas que visem valorizar o Barroso como património agrícola mundial, reconhecido pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. O Livre, com o seu projeto de resolução, recomendava o cancelamento das concessões de exploração de lítio nas minas do Romano, em Montalegre, e do Barroso, em Boticas, e também a proteção da única região classificada como património agrícola mundial em Portugal. Os partidos enfatizavam consequências nefastas para o ambiente e para as comunidades decorrentes da exploração mineira a céu aberto, sendo os projetos de Boticas e de Montalegre os que estão no país em estado mais avançado. Sem uma grande mobilização dos municípios das terras de Trás-os-Montes, não haverá dinheiro para revitalizar o complexo agroindustrial do Caixão. O recado do presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, António Cunha, foi deixado em Mirandela.
O Caixão é um projeto e é uma estrutura com uma dimensão e com um contexto muito próprio que provavelmente para uma sua revitalização ele precisaria de algo especial, portanto algo fora dessa métrica que é razoavelmente limitada para um investimento naquele domínio, mas para isso precisaria de ter uma ideia muito concreta de qual é o modelo de negócio que ali se quer fazer, porque já há 30, 40 anos atrás, ou quase 50, o Caixão de alguma maneira falhou por um modelo de negócio provavelmente não ter sido o mais adequado, portanto tinha quase tudo, mas depois o processo de escoamento de produtos acabou por se verificar não ser o mais adequado ao grande investimento que ali teve e, portanto, o Caixão precisaria, nesse contexto, de uma grande mobilização de toda acima de Trás-os-Montes em torno daquele projeto. Portanto, teria que ser muito mais do que um projeto do município de Mirandela ou do município de Vila Flor.
A presidente da Câmara de Mirandela ficou surpreendida com estas declarações. Júlia Rodrigues diz que os autarcas da comunidade intermunicipal das terras de Trás-os-Montes estavam convencidos de que a revitalização do complexo do Caixão seria considerado um projeto estruturante para toda a região norte.
O que a comunidade acha é que deve haver projetos estruturantes, como há noutros pontos do país, que nós concordamos que existam, a refinaria de Matosinhos, que tem um investimento de aproximadamente 150 milhões de euros para uma reabilitação daquela área, e há outros convites específicos de verbas específicas para aquela manutenção ou requalificação de áreas industriais degradadas, que é o caso do complexo. O que nós pretendemos, e julgávamos sinceramente que era essa a intenção da própria CCDR, era não tratar o Caixão como um investimento dos municípios das Terras de Trás-os-Montes, mas tratar o Caixão como tratam outras áreas industriais abandonadas que têm investimentos próprios e dedicados de fundos comunitários da região norte ou do país. É para isso que existe o termo da coesão territorial, é por isso que existe o facto de Trás-os-Montes pertencer à região norte. Não é Porto e Norte, é Norte. Nós somos Norte, pelo menos em fundos comunitários.
Júlia Rodrigues discorda da mensagem deixada pelo presidente da CCDR Norte de passar para acima terras de Trás-os-Montes, a responsabilidade de captar verbas para a revitalização do complexo do Caixão. O Estatuto de Proteção do Lobo vai cair. A Comissão Europeia vai pedir a redução junto da Convenção sobre a Vida Selvagem e os Habitats Naturais na Europa, que estabelece linhas orientadoras para a política de conservação de espécies e habitats. A votação da redução por parte dos Estados-membros mereceu 2 votos contra, 4 abstenções e os votos a favor dos restantes, incluindo Portugal, onde o lobo ibérico é classificado como espécie estritamente protegida. José Pereira, presidente da Palombar, Associação Transmontana de Conservação da Natureza e do Património Rural, lamenta o retrocesso depois de tantos anos de luta para estabilizar a população de lobo em vários países.
A população de lobo é uma realidade que tem vindo a estabilizar e, em alguns casos e em algumas áreas, a aumentar. O que significa esta rebaixa, não é, do Estatuto de Proteção do Lobo em toda a comunidade europeia, significa que os Estados-membros vão poder, por sua iniciativa e conforme aquilo que forem os dados regionais de cada uma das áreas, abrir espaço, por exemplo, para se fazer correções de densidades populacionais de lobo ou eliminar lobos que possam estar a causar prejuízos. Naturalmente, fruto de todo o investimento e esforço que foi aplicado nos últimos 40 anos, aquilo que vemos é que isto é voltar atrás em toda a lógica que se estava a trabalhar em toda a União Europeia.
José Pereira assinala que o lobo ainda tem muito por onde crescer, por isso as políticas deviam ser outras.
E aquilo que nós acreditamos é que devia ser feito o maior investimento nas medidas de proteção do gado, nas medidas de promoção da coexistência nos meios rurais entre a produção pecuária e o lobo, para que realmente se possa ter uma natureza equilibrada em toda a Europa. Não nos podemos esquecer que os lobos são predadores de topo, e os predadores de topo têm uma função no ecossistema que é fundamental. São eles que, no fundo, caracterizam toda a cadeia trófica que existe e corrigem os desequilíbrios que existem nessa cadeia trófica.
O dirigente da Palombar diz ainda que tem de haver um esforço de recuperação e restauração de habitats e das suas populações de fauna selvagem para que o lobo tenha os recursos disponíveis e reduza a predação sobre o efetivo pecuário.
Devíamos estar a investir em recuperar as populações de veados, de corços, de coelhos, para que haja alimento disponível para o lobo, para que ele evite predar sobre o gado. Por exemplo, nós temos a área aqui de Montezinho, em que os lobos provocam um prejuízo muito reduzido no gado pecuário. Porquê? Porque existe uma grande densidade de fauna selvagem, veados, corços, javalis. Então, do ponto de vista daquilo que têm sido as políticas europeias, em que ainda há pouco tempo foi aprovado o regulamento de restauro ecológico, não é? Era expectável que se conseguisse ir aumentando as populações presa de fauna selvagem para que o lobo predasse sobre elas. Aqui, no fundo, o que vemos é uma certa incoerência de critérios, não é? e de objetivos.
Segundo o último Censo Nacional do Lobo, que o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas ainda não divulgou, apesar de alegadamente estar pronto, há cerca de 300 lobos ibéricos na região norte de Portugal e houve uma redução da sua área de influência nos últimos 20 anos, nomeadamente na região de Trás-os-Montes e Alto Douro.